Câmara é notícia. Bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 21 de junho, e começa agora o jornal Câmara Notícia. E estes são os destaques de hoje. Ex-diretor da Polícia Federal nega que instituição tenha atuado para favorecer candidatura de Bolsonaro. Plenário discute projeto que recria programa de aquisição de alimentos e aprova urgência para análise de proposta que prioriza o forró em festas de São João com recursos públicos. Presidente Arthur Lira vai se reunir com governadores para debater reforma tributária. Deputados de CPI sobre manipulação de jogos de futebol questionam diferença entre penas aplicadas a jogadores. E ainda, não há dúvidas de que houve fraude na Americanas, afirma presidente da Comissão de Valores Imobiliários. Uma excelente manhã de quarta-feira, você que está conosco aqui na Rádio Câmara em todo o Brasil, através da nossa rede legislativa de rádio, das nossas rádios parceiras, do portal da Câmara dos Deputados em câmara.leg.br/rádio e também lá no YouTube, no nosso canal, participando ao vivo, deixando a sua mensagem no nosso chat e nos diga também de onde você está acompanhando esta edição. Eu sou Jober Carvalho e vou ficar com você. Ex-diretor da Polícia Federal nega que instituição tenha atuado para favorecer a candidatura de Jair Bolsonaro. Ele prestou depoimento na CPI do 8 de janeiro, como informa o repórter Cláudio Ferreira.
Em depoimento aos integrantes da CPMI que investiga os atos do 8 de janeiro, o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, negou que a instituição tenha atuado politicamente no segundo turno das eleições presidenciais para favorecer o então candidato Jair Bolsonaro, fazendo operações de fiscalização principalmente na região Nordeste, onde Lula liderava as pesquisas de intenção de voto. Vasques classificou a acusação como a maior injustiça já realizada na história da PRF e afirmou que em 30 de outubro, data do segundo turno, a fiscalização foi menor no Nordeste do que em outras regiões. Ele acrescentou que dos 618 pontos fiscalizados em todo o país, 310 corresponderam a locais onde Lula ganhou a eleição e em 318, Bolsonaro foi o vencedor. O ex-diretor-geral lembrou que não houve registro de que alguém tenha deixado de votar por conta da fiscalização da Polícia Rodoviária Federal e que somente 5 ônibus foram recolhidos em operações no Nordeste. Silvinei Vasques ressaltou que boa parte dos agentes da PRF eram eleitores do atual presidente e que seria impossível fazer uma mobilização de cunho político durante o segundo turno de maneira sigilosa.
É um crime impossível, que não ocorreu e não tem como. Como que nós falaríamos com 13 mil policiais no Brasil explicando qual era a forma criminosa de operar sem ter uma conversa por WhatsApp, Telegram, sem ter uma reunião com esses policiais em qualquer delegacia do Brasil, sem ter um e-mail enviado?
O ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal salientou que as informações sobre a concentração de fiscalização no Nordeste são falsas e foram divulgadas por policiais em grupos de WhatsApp e pela imprensa, diante do clima de polarização política.
O momento estava muito quente, era um problema político, não era um problema de segurança pública. O que fizeram com a instituição, esses policiais, que é um grupo muito pequeno, são covardes. Covardes, quebraram o juramento que fizeram, defender as pessoas, defender os bens, defender a vida, defender o Brasil, a instituição. Se teve alguém que atuou nessa eleição para que tudo ocorresse bem, foi a Polícia Rodoviária Federal.
Em resposta à relatora da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, o ex-diretor da Polícia Rodoviária afirmou que não tinha relação pessoal com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Disse ainda que, na véspera do segundo turno, apagou uma postagem feita em apoio ao então candidato diante da repercussão do conteúdo nas redes sociais. A relatora acusou o depoente de mentir em alguns momentos do depoimento. Houve divergências entre os dois sobre o planejamento das operações da PRF durante as eleições e sobre os resultados da fiscalização. O ex-diretor reafirmou que não houve foco na região Nordeste. A relatora citou o pagamento de diárias e apreensão de veículos como parte da operação Transporte Seguro, que mostrariam uma preferência pela região.
Nós estamos aqui diante de um planejamento de uma operação muito grande. onde a informação que nós temos, inclusive, é que a definição específica dos lugares, que na parte de operações ela é definida lá na ponta pelos superintendentes regionais, ela foi definida aqui no Comando Central. E neste Comando Central foi apresentado, inclusive, um rito de atuação pelo Brasil inteiro. E nesse rito de atuação pelo Brasil inteiro não constava, por exemplo, outras regiões, apenas a região Nordeste brasileira. Há uma clara suspeição sobre esse planejamento.
Houve diferenças também entre os números apresentados pelo ex-diretor da PRF e por vários parlamentares sobre a fiscalização durante o segundo turno das eleições. Ele foi questionado ainda sobre a ação da corporação para coibir os bloqueios de estradas feitos por grupos contrários aos resultados das eleições, como apontou o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais.
Não cola esta de que vocês fizeram os esforços para retirar quem estava lá. Pelo contrário, assim como o Exército não quis retirar quem estava em frente aos quartéis.
Silvinei Vasques afirmou que os órgãos de segurança e inteligência foram pegos de surpresa pelas manifestações, mas argumentou que a PRF agiu para desbloquear as rodovias. Parlamentares de oposição defenderam a gestão do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. O deputado delegado Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, lembrou que o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, classificou as eleições como pacíficas. O parlamentar elogiou a atuação de Silvinei Vasques.
O senhor teve uma atuação correta, de excelência, até a sua exoneração.
No início da reunião, deputados e senadores aprovaram 3 requerimentos para ouvir o ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Marco Edson Gonçalves Dias, o ex-diretor adjunto da Agência Brasileira de Inteligência, Saulo da Cunha, e o coronel Jean Lawande Júnior, que teve divulgadas conversas com o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Eles só devem ser ouvidos, no entanto, depois do recesso do Congresso previsto para julho. O presidente da CPMI, deputado Arthur Oliveira Maia, do União da Bahia, afirmou que será seguida nos depoimentos a ordem cronológica estabelecida pelo plano de trabalho da relatora. Ele acrescentou que a primeira série de oitivas deve se concentrar nos episódios anteriores aos ataques de 8 de janeiro. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
E a Câmara aprovou urgência para a proposta que prioriza bandas de forró em festas de São João com recursos públicos. A reportagem é do Antônio Vital.
O plenário da Câmara aprovou regime de urgência para projeto que prioriza a contratação de cantores e bandas de forró quando a festa de São João for promovida com o uso de recursos públicos. O regime de urgência permite que o projeto seja votado diretamente em plenário, sem a necessidade de passar pelas comissões da Câmara. A proposta obriga que no mínimo 80% dos recursos públicos empregados na contratação de artistas e conjuntos musicais sejam destinados a atrações de forró. Os 20% restantes poderão ser usados para a contratação de outros gêneros musicais. O projeto também prevê que a Prefeitura ou o Governo de Estado que promover as festividades fará chamamentos públicos para a seleção de artistas e atrações de forró, com transparência e critérios técnicos e artísticos. Para o autor da proposta, deputado Fernando Rodolfo, do PL de Pernambuco, em vários lugares o forró está sendo deixado em segundo plano nas festas promovidas com recursos públicos.
De uns anos para cá, as festividades juninas estão sendo invadidas por outros gêneros da música brasileira e deixando de lado os principais donos da casa, que são os forrozeiros, que são as bandas de forró. Ano passado, o forró foi reconhecido como patrimônio imaterial do Brasil. Esse ano nós temos a oportunidade de fazer justiça aos forrozeiros, àqueles que fazem o forró legítimo, o forró estilizado, o forró romântico, o forró elétrico.
Apesar de aprovado pela maioria dos deputados, o regime de urgência e a prioridade para o forró na destinação dos recursos públicos usados nas festas de São João dividiu o plenário. Muitos deputados disseram que a proposta é uma interferência nas prerrogativas dos prefeitos e governadores ou cria uma reserva de mercado. Foi o que disse o deputado professor Paulo Fernando, do Republicanos, do Distrito Federal.
A matéria não propõe aumento de despesa, mas cria uma reserva de mercado para os forrozeiros. Não me parece razoável que tenhamos outras manifestações culturais, como o shot, o baião, o chachado, música caipira, serem, de certa maneira, desmerecidos. E outro ponto de vista jurídico, não é razoável tratar essa questão por meio de lei federal.
Ainda não há data para a votação do projeto que prioriza a contratação de cantores e bandas de forró nas festas de São João promovidas com o uso de recursos públicos. Na Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, pretende se reunir com governadores para debater proposta de reforma tributária. O repórter Luiz Gustavo Xavier tem as informações.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que pretende se reunir com os governadores e secretários de Fazenda nesta quinta-feira para debater a reforma tributária. Lira participou de evento promovido pelo jornal Correio Brasiliense, que discutiu o tema. Para ele, o objetivo do encontro é dar unidade na discussão federativa sobre a reforma.
E essa reunião, eu penso, que será decisiva para que parte da reforma, parte federativa, ela esteja afinada com todos os governadores, pensando, lógico, nos seus estados, mas principalmente num Brasil mais igual, mais simples e mais próspero.
Na avaliação do presidente, as diretrizes básicas da reforma estão dadas com a garantia do não aumento da carga tributária e a simplificação dos impostos de consumo. Lira destacou que a proposta busca desonerar o investimento para que a indústria nacional tenha paridade de forças com a indústria estrangeira e possa competir no mercado doméstico e no mercado internacional.
Vamos fazer, com a ajuda de todos, uma reforma tributária possível, mais justa e mais humana para o povo brasileiro.
O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, também participou do evento. Ele destacou que o debate sobre a reforma tributária está maduro e o momento é ideal. Segundo Alckmin, reformas constitucionais devem ser feitas no primeiro ano dos governos. O vice-presidente da República ressaltou ainda o empenho do Executivo e do Legislativo para aprovar o texto. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Deputados de CPI sobre manipulação de jogos de futebol questionam a diferença entre penas aplicadas a jogadores. A repórter Maria Neves acompanhou a audiência com o jogador que foi banido do esporte e traz os detalhes.
Durante o depoimento do jogador Marcos Vinícius Alves Bandeira, conhecido como Romário, a CPI, que investiga manipulação de jogos de futebol, deputados demonstraram estranhamento com a assimetria de penas aplicadas pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva a jogadores de diferentes categorias envolvidos nas fraudes. Marcos Vinícius, por exemplo, ex-jogador da Série B no Vila Nova de Goiás, foi banido do futebol por participação no esquema. Em contrapartida, conforme ressaltou o deputado Ricardo Aires, do Republicanos do Tocantins, outros envolvidos receberam penas menores ou foram inocentados. Ele citou o jogador Igor Cariús, do Esporte Recife, que foi absolvido. Na opinião do parlamentar, a comissão deve investigar se interesses dos grandes clubes estão sendo protegidos. O relator da CPI, deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, também se disse perplexo com as diferenças entre as penas recebidas por diferentes envolvidos nos esquemas para manipular jogos de futebol.
Como é que um jogador é banido e outro é punido com 6, 8 partidas? Que critério é esse? O jogador do Vila Nova tem uma punição de ser banido do futebol e um jogador de um clube tradicional de futebol brasileiro tem uma pena de algumas partidas. Eu acho que a gente tem que discutir isso e essa CPI também poderá investigar, porque se trata tratamento diferenciado.
Conforme destacou o deputado Leur Lomato Júnior, do União Baiano, até mesmo colega de clube de Marcos Vinícius, Gabriel Domingos, que participou do mesmo episódio que o jogador, recebeu pena muito menor. Gabriel Domingos foi suspenso por 720 dias pela Justiça Esportiva. Em seu depoimento, Marcos Vinícius alegou ter apenas apresentado o colega ao aliciador, que disse conhecer somente por Vitor. Segundo ele, Vitor ofereceu R$10 mil para que cometesse um pênalti no primeiro tempo de uma partida do Vila Nova no ano passado. Como não poderia jogar, Marcos Vinícius teria passado o contato do colega Gabriel Domingos, que aceitou cometer a penalidade. No fim, o colega também não foi escalado para a partida. Leur Lomanto defende que a comissão questione a Justiça Esportiva sobre os critérios das punições.
Então eu não sei de que forma a gente pode provocar o Superior Tribunal de Justiça Desportiva para saber, exemplificar quais critérios estão sendo adotados na aplicação dessas penas.
O Os deputados também voltaram a defender a regulamentação dos sites de apostas esportivas. Para os parlamentares, é fundamental proibir apostas em lances individuais, como pênaltis e cartões, que facilitariam a corrupção. Na opinião do deputado Kiko Seleguin, do PT de São Paulo, inclusive, a comissão deveria tomar providências jurídicas para regular o assunto, mesmo antes da edição de uma lei.
Quanto essa relação de individualizar as apostas, de permitir que o aliciador possa pegar o elo mais fraco da cadeia, a gente vai ter esse tipo de fraude no esporte de modo geral. Por isso eu queria sugerir, desde já, ao invés de esperar chegar no fim da investigação, que nós sugeríssemos entre justiça e as casas de apostas para cessar já esse tipo de aposta individual. Faz um termo de ajustamento de conduta para que isso não prejudique o resultado das partidas, para que a oportunidade de aliciar os jogadores no elo mais fraco da carreira não continue pautando o Campeonato Brasileiro.
Assim como outros participantes, o deputado Yuri do Paredão, do PL cearense, considera fundamental que a CPI ouça representantes dos sites de apostas. O parlamentar, que apresentou o pedido para a realização da audiência pública, acredita que as empresas podem colaborar com a elaboração de leis para punir quem age de má fé e retira a credibilidade do futebol brasileiro. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Muito bom ter a sua sintonia, a sua companhia nesta manhã. Nesta edição do Câmara Notícia, você em todo o Brasil, através da nossa rede legislativa de rádio, das nossas rádios parceiras, do portal da Câmara dos Deputados em câmara.leg.br/rádio e também ao vivo lá acompanhando esta edição no nosso canal no YouTube, participando também, deixando a sua mensagem no nosso chat, assim como fez a Conceição Queiroz de Teresópolis, no Rio de Janeiro, e o Plínio Lima de Carapicuíba, São Paulo. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais. O plenário da Câmara discutiu proposta que recria o programa de aquisição de alimentos. O texto já foi tema de medida provisória que perdeu a validade. A votação do projeto ficou para o início de julho, como informa o repórter Antônio Vital.
A Câmara dos Deputados começou a discutir em plenário o projeto do governo que recria o programa de aquisição de alimentos, o PAA. O PAA é o programa do governo federal destinado a comprar alimentos produzidos pela agricultura familiar. A produção é voltada para a população atendida pelas políticas de assistência social e de segurança alimentar. Os produtos adquiridos também são destinados à rede pública e filantrópica de ensino. A recriação do projeto foi objeto de uma medida provisória que perdeu a validade sem ter sido votada. O governo enviou então ao Congresso um projeto de lei em regime de urgência constitucional que deve ser votado até 2 de agosto. Depois disso, passa a trancar a pauta. O relator da proposta, deputado Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, alterou o texto original e incluiu no programa a aquisição de plantas medicinais, a agricultura urbana, a produção de sementes e o programa Cozinha Solidária, voltado para pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social, incluindo aqueles em situação de rua e com insegurança alimentar. De acordo com o relator, o programa faz parte da política de combate à fome do governo.
Nós não podemos esquecer em nenhum momento que nós somos o terceiro maior produtor de alimentos do mundo. O Brasil é o maior produtor de proteína animal do mundo. Isso nos orgulha. No entanto, o nosso país vive com a chaga de mais de 30 milhões de pessoas com fome. Isso nos envergonha. O PAA, assim como as cozinhas solidárias, são mais um pilar da política de combate à fome que hoje volta com o governo Lula.
O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, pediu pressa na votação do projeto, mas líderes de diversos partidos alegaram não ter tido tempo de analisar a proposta. A deputada Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, pediu tempo para analisar as alterações.
Este projeto, ele pode ser votado até dia 2 de agosto, então não há urgência. O relatório foi disponibilizado há pouco tempo, nós não tivemos nem análise devida, o novo parecer. O novo parecer foi alterado, não estamos falando do original. Tem vários pontos relevantes que nos causam preocupação, como, por exemplo, dispensa de licitação para cisternas e outras coisas que a gente quer debater.
Depois de iniciada a discussão do projeto, a votação foi marcada para o dia 4 de julho no plenário. Além da discussão do projeto que recria o programa de aquisição de alimentos, o plenário aprovou o projeto da Procuradoria-Geral da República que transforma cargos efetivos em cargos em comissão e funções de confiança. O projeto transforma 36 cargos de analista e 200 cargos de técnico do Ministério Público da União em 1.200 cargos em comissão e funções de confiança para o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Trabalho. Segundo a Procuradoria-Geral da República, não haverá aumento de despesas. O projeto foi enviado para o Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
O presidente da Comissão de Valores Mobiliários diz que não há dúvidas de que houve fraude na Americanas. Ele falou à CPI, que investiga o caso. A reportagem é da Emanuele Brasil.
O presidente da Comissão de Valores Mobiliários, João Pedro Barroso, afirmou que não há dúvidas sobre fraude na Americanas e que os indícios apontam para crimes contra o mercado de capitais. No entanto, ele disse ser necessário aguardar o resultado das apurações feitas pela autarquia para identificar os autores da fraude. O executivo participou de audiência pública na CPI que investiga a fraude nas Americanas. Ele disse que há indícios de crimes de manipulação de dados e uso de informações privilegiadas.
Há indícios de manipulação informacional, que ocorre quando são realizadas operações simuladas ou executadas manobras fraudulentas destinadas a elevar, manter ou baixar a cotação, o preço ou o volume negociado de um valor mobiliário com o fim de obter vantagem indevida.
Barroso informou que hoje a autarquia analisa 20 processos administrativos, dos quais 16 ainda estão em andamento. Ele não falou de prazos para que a CVM dê sua palavra final, mas disse que pessoas estratégicas já começaram a ser ouvidas. Durante a audiência, o relator, deputado Carlos Chiodini, do MDB de Santa Catarina, quis saber sobre como eram manipulados contratos de venda de propaganda cooperada, ou VPC, um instrumento pelo qual o varejista vende ao fornecedor espaço na loja para a promoção do produto. Ele estima que essas operações correspondem até 80% do valor da fraude na varejista.
É plausível que ocorrências dessas magnitude não tenham sido tempestivamente detectadas pelo Conselho Fiscal, pelo Conselho de Administração e pelas próprias auditorias internas do Grupo Americanas?
Nesse ponto, o presidente da CVM disse que no caso de sociedades anônimas como Americanas, cabe ao Conselho de Administração supervisionar os atos da diretoria. Por outro lado, a depender das características da fraude, eles podem ter sido enganados. Durante a audiência, o representante do Bacen, Gilneu Francisco Vivan, disse que o mercado vem voltando, após período de insegurança muito grande. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
O câncer deve passar para o primeiro lugar em causas de morte no país até 2030. A reportagem é da Silvia Munhato.
Entre 2029 e 2030, o câncer deve passar as doenças cardiovasculares como principal causa de mortes no país. Segundo o Observatório de Oncologia do Movimento Todos Juntos contra o Câncer, as mortes por tumores cresceram 122% entre 1996 e 2020. Já as mortes por doenças cardiovasculares subiram 43%. Em audiência da Comissão Especial da Câmara sobre o combate ao câncer no Brasil, Nina Mello, coordenadora do Observatório, diz que 606 municípios já vivem a realidade de ter o câncer como a principal causa de morte, 83% nas regiões Sul e Sudeste. A especialista afirmou, porém, que ainda não há uma explicação confirmada para essa regionalização. Nina diz que a maior incidência nessas regiões pode estar ligada a uma maior frequência de diagnósticos até o momento da morte. E a falta de diagnósticos, por outro lado, deve ser a explicação para uma queda de 26% verificada na região norte entre 2015 e 2020. Em relação aos custos para o tratamento do câncer no Sistema Único de Saúde, Nina Mello afirmou que eles são mais altos no norte e nordeste.
Eles ficam em primeiro lugar porque eles têm o maior número, a maior porcentagem de estadiamento tardio quando eles são diagnosticados. Já é sabido que o tratamento, o custo do tratamento do câncer aumenta nos diagnósticos mais avançados.
As desigualdades regionais também aparecem nos tempos médios para diagnóstico do câncer e início do tratamento. Pela lei, o primeiro prazo é de 30 dias e o segundo de 60 dias. No país, o tempo médio foi de 36 dias para diagnóstico do câncer de mama em 2020, mas em Sergipe foi de 94 dias. Para início do tratamento, o tempo médio foi de 174 dias, mas novamente em Sergipe foi de 273 dias. O deputado Wellington Prado, do Solidariedade de Minas Gerais, comentou os estudos.
Revoltante, porque o câncer tem cura se o paciente tiver o acesso ao diagnóstico precoce e o tratamento adequado. Temos cidades em que o câncer atingiu 40% das mortes.
Segundo Renata Maciel, chefe da Divisão de Detecção Precoce do Instituto Nacional de Câncer, as diferenças regionais também estão ligadas a estilos de vida. Estudo de 2019 mostra que, entre as regiões, a Sul é a que mais consome alimentos ultraprocessados, enquanto o Nordeste tem o menor consumo. Outros fatores de risco seriam bebidas alcoólicas, fumo e sedentarismo. A representante do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, Sayonara de Oliveira, diz que as carências do sistema público são conhecidas, como falta de estruturas e equipamentos e até de profissionais especializados.
Precisamos de um plano emergencial, tratar essa doença como uma emergência. O paciente hoje que recebe um diagnóstico de câncer, ele está recebendo um diagnóstico de morte. A certeza de que ele vai morrer e não de que ele vai se tratar e curar.
Representando o Ministério da Saúde, Patrícia dos Santos, diz que o governo trabalha para investir em novos centros de diagnóstico de câncer dentro do orçamento de 2024. Ela disse ainda que está sendo feita uma recomposição do teto financeiro dos serviços de alta complexidade. O deputado Lula da Fonte, do PP de Pernambuco, diz que vai apresentar emenda à reforma tributária para destinar parte da arrecadação dos novos impostos para criar um fundo de combate ao câncer. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato.
Termina aqui mais essa edição do Câmara Notícia com a apresentação de Jober Carvalho. Trabalhos técnicos de Bebiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Márcio Azevedo. A edição é da Paula Bittar e da Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Participe através das nossas redes sociais ou enviando a sua sugestão, crítica ou comentário para o nosso endereço eletrônico. Anote aí, radio@câmara.leg.br ou para o nosso WhatsApp. O número é 619-9978-9080. A todos um excelente dia. Até amanhã.
Câmara é notícia.